O Brasil completa hoje 199 anos de independência. E para falar com a gente sobre esse tema, nós recebemos agora o professor de História da Universidade Federal do Paraná, Clóvis Gruner. Professor, primeiramente, o que representou a Declaração de Independência Brasileira, que teve características diferentes dos nossos vizinhos aqui da América Latina, não é isso?
Exato. Ela vem, né, a nossa independência, no bojo de movimentos por independência que começam lá no final do século XVIII, com a independência dos Estados Unidos, em 1776, salvo engano, e se estendem para as colônias espanholas, nos primeiros anos já do século XIX. Qual é a diferença, né, da independência brasileira em relação às demais independências, né, tanto dos Estados Unidos quanto dos países da América que compõe, né, a América Espanhola. Aqui, distintamente, né, dos países vizinhos, há uma espécie de continuidade, né, entre a condição de colônia e a condição de nação independente. De certa forma, não foi apenas isso, né, mas o próprio movimento, né, pelas independências nos países vizinhos, de algum modo também orientou a coroa portuguesa, ou alertou, na verdade, né, a coroa portuguesa para os riscos de que algo semelhante acontecesse por aqui. A gente não pode perder de vista que, pouco antes da independência, vários movimentos, né, de alcances e de impactos variados também já tensionavam a condição colonial no Brasil, de que o mais conhecido é a chamada Inconfidência Mineira, também no fim do século XVIII. Então, de certa forma, né, a coroa portuguesa temia a possibilidade de que se repetisse no Brasil o que vinha acontecendo em outros países né, das Américas. Daí, não se pode dizer, né, que tenha sido uma orientação da coroa portuguesa para que Dom Pedro I proclamasse a independência, né? Não foi tão simples assim. Por outro lado, né, foi conveniente a coroa portuguesa que a independência fosse proclamada pelo então príncipe regente, que fica no Brasil quando Dom João VI retorna a Portugal, porque, de certa forma, né, a ruptura foi menos traumática no Brasil em relação à coroa portuguesa, né, do que foram as rupturas nas colônias inglesas, né, Canadá e Estados Unidos, e nas colônias espanholas.
E menos popular também, né?
Menos popular, quer dizer, a participação popular foi muito menos intensa, né, quase invisível, né? Foi um movimento desde o alto, né? Então, de certa forma, pode-se dizer, com uma margem de segurança expressiva, de que todo o processo de independência no Brasil foi conduzido pelas elites militares, principalmente, né? De forma que, mesmo proclamada a independência, né, mesmo proclamada a nação brasileira, os laços que mantinham o Brasil ligados a Portugal não foram desatados, né, ou pelo menos não foram desatados inteiramente. Então foi um processo menos popular, menos violento e menos traumático, né, do que se comparar da independência brasileira com o processo de independência dos países vizinhos, né, nas colônias espanholas.
E quais os reflexos disso nos dias de hoje?
Eu acho, Amanda, que a gente tem assim. No novamente, é um pouco mais complexo do que é possível dizer em tão poucos minutos, né? Mas, de certa forma, se inaugura com a independência brasileira, já há quase 200 anos, né, uma espécie de política de conciliação, né, se tomada essa expressão com base no entendimento de um historiador contemporâneo, né, o José Honório Rodrigues, que entendia a conciliação como um traço da política, da extrapolítica brasileira, né, ou seja, as conciliações, ele dizia, né, pressupõem sempre arranjos que, desde cima, mobilizavam as elites militares, econômicas, né, políticas, com vistas a tentar conter movimentos mais contundentes, né, ou mais populares, que visasse, né, para usar aí para brincar um pouquinho com a terminologia, né, que visasse uma independência mais efetiva. Em certa medida, que a nossa independência, ou seja, que o marco inaugural da nação brasileira já venha com esse traço conciliatório, de algum modo orienta, né, influencia, pelo menos, as maneiras como o Brasil vai conduzir-se historicamente, porque isso acaba repercutindo, né, na independência, obviamente, mas na passagem para o chamado Segundo Reinado, que é o coroamento de Pedro II. A própria República, ainda que tenha sido um golpe, também foi um golpe muito pouco popular, e que também estabeleceu-se de modo a tentar uma transição entre a monarquia e a República, que não promovesse uma ruptura, né, muito traumática, ao mesmo tempo que conteve paixões e movimentações mais populares que também existiam a favor da República antes que os generais a proclamassem, e atravessa parte do século XX, né, alcançando aí experiências mais recentes, né, como o próprio golpe de 64 e a forma como os militares conduziram a ditadura, né, e depois a transição democrática, que é a que a gente experimenta até hoje. Então, claro, né, há mudanças, né, há transformações, esses processos não são tão lineares, né, como pode parecer aqui na minha fala, mas, de algum modo, né, esses arranjos por cima acabam por caracterizar uma boa parte dos eventos e dos acontecimentos políticos brasileiros ao longo desses dois séculos.
Professor, puxando um pouco agora para o nosso feriado aqui, né? O 7 de setembro ele é, por característica, uma festividade mais nacionalista, né? Mas Sim. Esse ano a gente tem um fervilhamento político, atos convocados, com posições bem polarizadas. Essa nossa estrutura democrática ainda é jovem, né? E tem se falado, inclusive, em uma nova independência. Como que você avalia esse cenário deste momento?
Eu acho que, entre outras coisas, Amanda, e para além de paixões políticas mais recentes, né, advindas aí com a eleição do atual governo, eu acho que a gente presencia hoje, né, esses movimentos, essas movimentações que, de algum modo, reacendem, né, o temor do golpe, reacendem o temor de uma nova ditadura, ou, no mínimo, né, reverberam um certo saudosismo, né, do período ditatorial, são sintomas de que a nossa democracia, ainda que restabelecida, né, nos anos 80, não amadureceu o suficiente. E por N razões, né, que a gente pode encontrar aí alguns bons motivos que ajudam a compreender essa democracia tão pouco madura, né, tão pouco sólida, que como é a nossa ainda. Mas acho, e retomando um pouco a minha fala, né, quer dizer, uma das razões, e eu tenho comentado isso com alunos, né, nas minhas redes sociais, em alguns artigos que escrevo para, né, para as mídias locais, uma das razões é justamente o modo como se operou no Brasil a transição entre a ditadura e a democracia. Se compararmos, uma vez mais, né, o processo aqui no Brasil com os países vizinhos, Argentina, Uruguai, né, Chile, Paraguai, que viveram experiências autoritárias muito parecidas com a nossa, e também num período muito próximo, nos 60 e 70, nesses países, não sem traumas, não sem dificuldades, não sem conflitos, né, mas houve um esforço para, primeiro, né, estabelecer um corte, uma ruptura entre a ditadura e a democracia, e um corte, uma ruptura que se fez em larga medida, né, promovendo políticas de memória, que, entre outras coisas, em alguns casos, na Argentina principalmente, levaram a julgamento figuras que participaram ativamente do terror autoritário, do terror de Estado. Ao passo que aqui não, né, aqui a gente tem uma transição baseada, né, numa anistia ampla, geral e restrita, né, que promoveu o que eu chamo de políticas do esquecimento, né, mais do que políticas de memória. O resultado é esse, né, quer dizer, três décadas e um pouquinho mais depois, a ditadura caiu numa espécie de esquecimento que, de algum modo, ajuda, me parece, a entender porque pessoas tão jovens, inclusive, porque não são só os, né, os da minha geração ou da geração anterior, né, que experimentaram, que viveram direta ou indiretamente a ditadura. São pessoas jovens, algumas delas muito jovens, nascidas depois da democracia, né, depois do fim da ditadura, que estão hoje nas redes sociais ou indo às ruas, né, pedindo o que se chama eufemisticamente de intervenção militar democrática. Entre outras coisas, isso me parece um sintoma de que a nossa democracia avançou e amadureceu muito pouco, precisa avançar e amadurecer muito mais, e não menos importante, né, é um sintoma de que mesmo nós, né, que contestamos e que avaliamos, né, os danos causados por 20 anos de ditadura, erramos em uma coisa: a gente toma ou tomou a democracia como um dado, né, como alguma coisa já conquistada, né, o que ela não é, né, a democracia pressupõe uma tarefa constante, né, um cuidado constante, né, ela não é um dado natural, não é uma conquista perene, né, ela é um processo que está sempre em construção. Descuidar dela abre espaços e possibilidades para que arroubos autoritários apareçam aqui e acolá de vez em quando.
Professor, o que a história pode nos indicar, né, como caminhos aí, tanto para seguir quanto para fugir deles, nesses próximos tempos?
Essa pergunta é difícil. Mas eu acho que, assim, duas coisas, né? E retomando um pouquinho o que eu dizia agorinha, né? Uma delas é ter a clareza, né, que qualquer conquista democrática, qualquer liberdade, qualquer direito conquistado, né, é sempre um processo em construção. A democracia pressupõe a precariedade, né, a provisoriedade, ela nunca está acabada. Como eu comentava, nós erramos quando acreditamos que bastaria ter uma democracia formal, né, garantir eleições, uma imprensa livre, sindicatos, partidos. Não é o suficiente, né, a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa de uma cultura democrática, né, ou seja, né, tomar a democracia como algo que também se expressa nessa formalidade das eleições, etc. Mas ela tem que ser mais do que isso, né? A gente precisa ampliar a participação, precisamos criar mecanismos novos, né, de participação política, garantir direitos às chamadas minorias, né? Porque de minorias não tem nada, né? Se convencionou chamar de minorias, né? Mas garantir esses direitos e a participação dessas minorias na vida política. E talvez tão importante quanto, Amanda, não depender tanto da democracia formal. É importante que tenhamos partido, eleições, câmaras de vereadores, parlamentos, etc. Né? Mas nós não podemos depender apenas disso. Nós temos que criar caminhos alternativos, né, de politizar o espaço público. Acho que isso é uma coisa. E outra, né, falando como historiador, né, a gente precisa começar a reivindicar que tipo de passado a gente quer, né? Que tipo de passado, porque mais do que conhecer o passado, é importante que a gente saiba ou tenha clareza, né, como nós queremos conhecer esse passado. E por que isso é importante? É porque o modo como nós conhecemos o passado, né, também nos ajuda a pensar o futuro que nós queremos. Uma sociedade, né, que aprendeu a tolerar um passado autoritário tende a ser mais tolerante com um futuro autoritário. Uma sociedade que olha para o passado autoritário e recusa esse passado, né, tende a recusar também um futuro de violência, um futuro autoritário. Então a gente precisa, me parece, né, como historiador, mais do que conhecer o passado, é escolher o modo como nós queremos conhecer esse passado e como nós queremos que esse passado sirva para que a gente possa construir um outro futuro, né, que não é esse que se vislumbra e que é um pouco sombrio. Hoje é um pouco sombrio, ele não precisa ser, né, ele pode ser outro.
Esse foi o professor de História da Universidade Federal do Paraná, Clóvis Gruner, falando com a gente um pouquinho sobre independência e democracia.